Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
É um prazer estar aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre que nós vamos a algum lugar, por exemplo, vindo a essa casa, ou quando se vai à igreja, num culto católico, ou quando se vai a uma casa, a um templo evangélico, a um templo budista, seja como for, sempre que nós nos dirigimos a esses lugares, no fundo, a gente se dirige a esses lugares para o quê? Para um estreitamento, para uma aproximação do nosso coração com Deus, né? Com a divindade. Na verdade, o que nós estamos procurando é esse estreitamento, essa aproximação. Porque a presença de Deus em nós, ela é efetiva, nós somos produto, tudo é produto da divindade, porque tudo é feito do fluido cósmico universal que envolve todo o universo, todos os planetas. É desse fluido cósmico universal que se constituem os átomos, as moléculas, as células, os tecidos. E essa é a matéria-prima de Deus. Então, daí essa clareza sobre a onipresença de Deus. E que ao longo de toda a história da humanidade, nós nunca tivemos nenhuma civilização, nenhum agrupamento humano, nenhuma sociedade que esteve isento da ideia da divindade, né? Todas as sociedades, todas as comunidades desenvolveram a ideia de divindade, de adoração. Por quê? Porque a adoração é uma das leis de Deus, é uma das chamadas leis morais, ou faz parte da natureza. E é nesse sentido que Jesus então dizia que Deus está em nós, sois deuses, não é assim? O que ocorre é que essa relação do homem, do ser humano com Deus, ela vem se transformando ao longo dos séculos. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer um ponto fundamental nessa relação, na medida em que a doutrina espírita, ela resgata exatamente os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita, ela tirou Jesus da cruz. E aí então se substituiu aquilo que é tão claro na maior parte das crenças cristãs, de valorizar o mensageiro num processo de adoração à pessoa de Jesus. A doutrina espírita, ela resgata essa relação com Jesus na medida em que ela nos dá a lucidez nos ensinamentos de Jesus, ou naquilo que a gente conhece como o Evangelho de Jesus. E é exatamente esse ponto que nós vamos procurar tocar hoje, dentro desse capítulo dos Prazeres da Alma, esse livro ditado pelo Espírito Hamed, que nos Prazeres da Alma, né? A lucidez. Ele diz lá, nesse capítulo, olha que coisa interessante, eu vou ler aqui, ele diz assim: a melhor postura para nos renovarmos no bem é lembrarmo-nos de nossa condição de almas em aprendizagem. Olha que ideia bonita, né? Almas em aprendizagem. É isso que nos torna diferentes, o que o Espiritismo nos dá de diferentes. Porque nós sabemos, através da nossa doutrina ou da doutrina que seguimos, que nós fomos criados simples e ignorantes e somos almas em aprendizagem. Essa é a diferença. As religiões, de um modo geral, partem da alma pura, da alma que cai. É o caso de Adão. As religiões, de um modo geral, né? E o Espiritismo, fomos criados simples e ignorantes. Somos crianças em processo de aprendizagem. Por isso que Jesus, vá e não peca mais. Porque o grande problema do pecado é a nossa consciência, é o nosso arrependimento, é o nosso remorso. Isso é pagar o preço do pecado. Então vá e não peque mais. Então veja que essa relação que o Espiritismo nos dá, e que como Deus está em tudo, Deus está em tudo porque tudo é criação divina, e é a ideia da onipresença de Deus. Há uma frase de Jesus, então citada lá por Mateus, que é: bem-aventurados, isso nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Então veja que essa ideia da pureza, ela sempre permeou as relações do homem com Deus. E ela foi dita num momento, na Palestina do século I, em que o Estado, o Sinédrio, o Estado, tinha uma relação de pureza que estava totalmente ligada aos sinais exteriores. Então havia lá, tinha quatro pilares, a sociedade, aquela sociedade teocrática judaica, não é? A longevidade, aquele que vivia muito, mas a saúde, né? Não adianta viver muito se não tem saúde. A prosperidade, a riqueza e a prosperidade. Era o que os saduceus tinham, era o que os fariseus tinham, era o que os levitas tinham. A cada um da sua forma, a gente não precisa entrar em detalhes, mas tirando esses, o resto não tinha nada. Eram doentes, eram pobres, tinham defeitos que lhes impediam, inclusive, de entrar no templo. E a estrutura da relação, da ideia de pureza que havia na Palestina, era uma coisa doentia, hoje a gente pode dizer, era uma coisa doentia, porque veja, para eles nós temos 248 ossos no corpo. O ano tem 365 dias. A soma dos dois dá 613. Pois bem, eram 613 mandamentos, 613 dispositivos que teriam que ser seguidos para não contrair a impureza e ficar apartado de Deus. Pensa que sociedade complicada. Eu até selecionei algumas aqui para vocês verem o quanto era difícil viver na Palestina do século I. Veja, tem uma delas que diz assim: os utensílios de madeira, de pele, de osso, cristal, barro e arame, se eles forem lisos, não contêm impureza. Se ao contrário, formarem uma concavidade, eram suscetíveis do pecado. Tem outra que diz assim: quando morre alguém em uma tenda, todo aquele que entrar na tenda e tudo quanto nela houver, ficará imundo por 7 dias. Se um homem toca um cadáver, ele contrai impureza. E se outro homem toca neste, permanece impuro até o pôr do sol. Se uma estaca é cravada, se uma estaca é cravada na tenda em que se encontra um cadáver, a tenda, a estaca, a pessoa que tocar na estaca, os objetos em que esse homem tocar contrai impureza por 7 dias. Olha como era difícil. A mulher menstruada era considerada impura pelo período de 7 dias. Qualquer pessoa ou objeto que fosse manchados por uma mulher menstruada ficava contaminado também. Daí a gente entende uma das passagens de Jesus, quando aquela mulher hemorrágica, que estava há anos hemorrágica, ela vai, consegue, no meio das pessoas todas que circundavam Jesus, consegue tocar em Jesus, no manto de Jesus, e se cura. E quando ele diz assim, que alguém me tocou, ela fica assustada, porque imagina, para aquela concepção de pureza, a mulher hemorrágica tocar em alguém, tornar alguém impuro, e logo o mestre. Então veja em que condição Jesus veio. Qual era esse entendimento do que é ser puro para estar junto da divindade? E Jesus diz assim, é aquele que tem puro coração. Toda ideia de pureza eram feitos de sinais exteriores. E se você pegar e fizer o estudo do Evangelho, você vai ver que boa parte das parábolas de Jesus, de certo modo, toca nesse ponto. Particularmente a parábola do bom samaritano. Quer dizer, então que o sacerdote, o levita, evitam aquele homem que está lá caído e que não pode ser identificado, ninguém sabe quem era ele. Ele estava sangrando. Se o sacerdote estava descendo do templo e ele tocasse naquele homem, ele perdia a sua pureza e aí dava um trabalhão para recuperar essa pureza. E é interessante que nessa história, nessa parábola, o samaritano que acode aquele homem que estava lá jogado, Jesus diz assim, e ele derramou o vinho e o azeite. Ele derramou nas feridas o vinho e o azeite, que era exatamente aquilo que os sacerdotes tinham derramado no templo, no altar do templo, o vinho e o azeite. Como a nos dizer o seguinte, que o grande altar para Deus é o teu irmão, é o teu irmão. E havia outras leis, como por exemplo, tem uma que eu acho extraordinária, ele diz assim, se um cachorro que devorou a carne de um morto morre na entrada da sua casa, e se o pescoço do cachorro tem 1 palmo de largura, dá passagem à impureza para toda a tua casa. Então procurem ter cachorro com menos de 1 palmo de pescoço, viu? Pelo sim, pelo não. É uma coisa interessante, veja, por exemplo, pega a condição de um hermafrodita, nessa sociedade. Ele diz assim, os andrógenos, os hermafroditas, né? Se contaminam com o branco, como os varões, e com o vermelho, como as mulheres. Eu selecionei essa lei porque eu acho que ela tem uma particularidade interessante. Ele diz assim, podem trazer as oferendas ao templo, mas não podem fazer a oração, já que eles não podem dizer tudo que tu, Senhor, me deste. Pode trazer a oferenda, mas não pode fazer a oração. Para qualquer judeu, mesmo para os menos escrupulosos com a lei, a lepra, além de uma impureza, era a mais flagrante manifestação do pecado. E aí então a gente vê Jesus de Nazaré, que vem ressignificar a ideia da pureza de coração. Só aqueles que têm o coração puro verão a Deus. Agora, não é ver a Deus. Tanto que você pega a questão número 10 do livro dos Espíritos, ele diz assim, pode o homem ver a Deus? Ele diz, não. O homem, como? Não. Falta-lhe o sentido. Falta-lhe o sentido. Agora, quando ele diz ver a Deus, é o homem que tem puro o coração consegue ver Deus que há em tudo. É essa a transformação que o Espiritismo nos ensina. Na medida que nós não temos sinais exteriores de adoração, nós não temos ídolos, nós não temos hierarquia, nós não temos vestimentas, nós não pagamos promessa, não temos ídolos, não temos rituais. Ou seja, o que a gente vai buscar numa casa espírita? A transformação moral, que vai ser feita a partir do quê? De nós mesmos, na medida em que a gente busque a pureza de coração. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem aqui, o Marcos, veja que coisa interessante, a gente já vai estreitando para Jesus aqui. Tem essa passagem aqui, do versículo 13 a 16, que diz assim, apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. Apresentaram a Jesus algumas crianças, né? Como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso por muito tempo, e várias versões dizem assim, é porque a criança, é da criança o reino dos céus. A criança, nós espíritas sabemos que ela é criança no corpo. O seu espírito, às vezes é muito, muito velho, espírito, né, às vezes muito mais velho que os pais, veio até para ajudar os pais, etc. Então, e não é isso que Jesus diz, ele diz, aqueles que se assemelham as crianças. O que é assemelhar-se às crianças? Quando a criança nasce, há o espírito que vai fazer parte daquele corpo, ligar-se a ele através do perispírito e tal. Mas o que é que acontece? Ele não consegue se manifestar no estado da infantilidade. O espírito não consegue se manifestar. O corpo não está pronto para isso. Então é o momento em que ele está num estado de pureza. Estado de pureza por quê? Porque o espírito ainda não revelou suas tendências. Ele ainda não tem vícios. Por isso que é muito comum as crianças, esse estado de pureza de criança, leva uma criança à praia, daqui a pouco ele já vem com outro que já é amigo, não é assim? Já faz amizade, já está. Não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa nada. É um estado de pureza, e é essa é a busca. E como se faz essa busca? Se aproximando através da fraternidade, da indulgência, da benevolência, do perdão. Não é desprezando o orgulhoso que nós reforçamos a nossa humildade. Por isso que é fundamentalmente um preparo nosso de exercício do amor que nos ensinou Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. O constante exercício da benevolência, ou seja, sempre responder o mal com o bem. É difícil, é claro que é, até a hora que a gente quer torcer o pescoço, não quer? Somos humanos. Benevolência. Querer o bem. Esforçar-se pelo bem. Parar de falar mal. Porque minha mulher não gosta que eu falo isso. Porque é bom falar mal, não é? Fala a verdade. Não tem coisa mais animada do que falar mal dos outros. Pô, anima qualquer roda, verdade ou não, Paulo? Quando você fala bem de alguém, a conversa dura pouco. Já viu? Agora começa a falar mal. Vixe Maria. Aí pega fogo. Tem gente que passa 6 horas falando mal da nora. 6 horas. Aí termina, ela fala assim, por isso que eu não falo nada, sabe? Prefiro ficar quieto. Já vi. Não. A benevolência. A indulgência. Sabe ser indulgente? Sabe ser tolerante? É um exercício. E o perdão. Não carregar lixo, sabe? O perdão. Mas perdoar mesmo. Porque quando a gente odeia, eu sempre digo isso, né? Quando a gente ama, a gente pensa de vez em quando. Quando a gente odeia, a gente pensa de manhã até de noite. Não é assim? Não é assim? Né? Então é melhor. É sempre melhor o amor. Esse é o exercício. E ter olhos para ver. No livro, só para eu terminar aqui, no livro A Religião dos Espíritos, o Emmanuel, ele tem um capítulo, capítulo 11, que chama Pureza, em que ele nos mostra de que modo Jesus lidava com essa questão de os olhos do amor. Olha que bonito. Vou pedir licença para ler. E ele parte daquela ideia, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordamos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então nós sabemos, né? Jesus foi o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Essa é a ideia de ter puro coração. É encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Veja que bonito. Ele diz assim, para muita gente, a manjedoura onde nasceu Jesus. Então, diz assim, para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. O que, que era a manjedoura? Era onde se guardavam os animais, não é assim? Era um lugar desprezível. Você quer dormir onde mora meu cavalo? Você fala, por enquanto não. Então, vê, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né, era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Foi ela. Ele não deu a Maria, não deu a Pedro, não deu a Tiago o privilégio da notícia mais importante de toda a nossa história, que é: Ele vive. Olha o privilégio de quem foi, de Madalena. Porque Madalena é considerada, assim, o maior exemplo de transformação, de mudança. Maior até que Paulo de Tarso, de toda a história do cristianismo. Para muita gente, o Simão Pedro era homem rude, inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transformou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Ele deu a esse homem, a Pedro, semi-analfabeto, rude, teimoso, deu a ele a condição de paladino do cristianismo, da mensagem. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menosprezavam, e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo, distraído, se enganou em vigilante. Judas, mesmo ele sabendo quem era Judas, na última ceia, ele, na condição de patriarca, daquele que partia o pão e que dava o primeiro pedaço à pessoa que era considerada mais importante, ele deu a Judas o primeiro pedaço. Olha o que é buscar a pureza de coração. Olha o que é buscar, olha que lição que Jesus dá para a gente. Porque eu acho que o importante quando nós nos reunimos aqui é sair daqui pensando assim, meu Deus, para que é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo é uma passagem para chegar aonde? A felicidade. Todos nós estamos destinados à felicidade. Agora, qual é o caminho? Qual é o caminho mais estreito, mais curto? Ele é estreito, sem dúvida o caminho é estreito. Não é? Mas qual o caminho? Por onde eu vou? Por onde eu começo? Pelo amor. O amor dessa forma que Jesus nos ensinou. Para muita gente, o Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus de Nazaré, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente, não é? Saulo, por que me persegues? Jesus procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se pacificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. Olha que imagem linda. O que é o charco, se não o berço do pão? É do charco que se cultiva o trigo, não é? O berço do pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Olha que bonito. Então esse é o exercício que a gente tem que fazer. Antes de torcer o pescoço, pensa assim, é criatura de Deus. E para terminar, do Evangelho. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não impede que se cometam assassinatos, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos hipócritas fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta que se tenha as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza
do coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz a SEAR acontecer.